Evangelho de Marcos, capítulo número 16, versículo número 9. Diz assim o Senhor: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Esses, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus apareceu a 2 de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Rei amado e Senhor, Pai, é para a Tua glória que nós agora ministramos a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. E eu Te peço, Senhor, que esta palavra seja como fogo, Senhor da glória, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória. Usa a minha mente, o meu coração agora, Senhor, que os meus lábios sejam tocados por Ti, para serem purificados em primeiro lugar, para, Senhor da glória, que exalem agora, Senhor, o Teu poder, o Teu coração e a Tua graça para este lugar, Senhor. No nome de Jesus eu já Te agradeço, para a Tua glória e para a Tua honra. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Aleluia. Neste lugar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, falar de fé para um povo que se reúne numa igreja para buscar a Cristo, deveria ser algo assim, que não seria necessário, vamos dizer assim. Mas nós temos que entender que ter fé vai muito além, irmãos amados, de acreditar em Jesus Cristo. Você sabe muito bem disso. Ter fé vai muito além do que acreditar em Deus, que Deus existe, que Deus criou o mundo, que Deus criou o universo. E nós temos que começar a compreender, irmãos, que exercer a nossa fé no nosso dia a dia é extremamente necessário para que Deus seja glorificado, para que Cristo seja glorificado, para que as coisas na nossa vida se manifestem como Deus deseja. E eu sempre falo, irmãos, que quando nós não temos convicções no nosso coração de determinada coisa, nós não conseguimos defender esta coisa. Quando você não tem convicção de algo no teu coração, em primeiro lugar, você não consegue defender. E se você defende, é uma defesa muito fraca, e ela é facilmente destruída ou facilmente contradita por qualquer argumento, por qualquer atitude ou por qualquer situação. Portanto, em Cristo Jesus, nós temos que ter convicções, né? Em relação a Deus, nós temos que ter convicções. Em relação ao Espírito Santo de Deus, nós temos que ter convicções. Entender que são essas convicções que farão diferença na nossa vida. No momento de luta, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento onde nós somos tentados por Satanás,
no momento onde, né, nós deveremos defender, fazer apologia da nossa fé para aqueles que muitas vezes estão ali influenciados por Satanás, tentando convencer, nos convencer daquilo que não é a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, né? A Bíblia, Deus é tão interessante porque, né, tem em diversas passagens bíblicas, Deus se chama de a verdade, né? Um dos nomes de Deus é o Deus da verdade. O Espírito Santo de Deus é chamado o Espírito da verdade. Jesus se auto-intitulou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Quantas pessoas ainda não deram crédito a esse esforço de Deus em, a todo instante, mostrar que a verdade é Ele, que a verdade é a palavra de Deus, que a verdade está sobre Ele. E você sabe muito bem, irmãos, que nós somos muito parecidos com aquelas pessoas que estão descritas na Bíblia. Você sabe muito bem que as nossas experiências nesse mundo são muito parecidas com as experiências que Deus nos deixou na Bíblia. Nós vivemos as mesmas lutas, vivemos as mesmas influências, né? Vivemos as mesmas tentações que muitas pessoas da Bíblia viveram. O próprio apóstolo Paulo disse, em determinado momento, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele é homem segundo os mesmos sentimentos que nós. Elias também falou isso, que ele era homem segundo os mesmos sentimentos que nós. Ou seja, nós somos parecidos, muito parecidos com aquilo que Deus já nos ensinou na Bíblia. E você sabe muito bem que Jesus Cristo veio ao mundo, e Jesus Cristo fez tantos sinais, tantas maravilhas. Jesus Cristo fez tantos milagres que é inequívoco aquele que viu Jesus fazendo esses milagres não acreditar que ele fosse o Filho de Deus e não acreditar nas suas palavras. Se nós olharmos para o passado, irmãos, nós vamos entender que, independentemente de Jesus, Deus já se usou de maravilhas, de sinais de maravilhas, para que o povo pudesse acreditar nele. Porque o povo é incrédulo, né? As pessoas são incrédulas, são difíceis de acreditar. O próprio Senhor Jesus, certa vez, quando disseram para ele assim: Senhor, faz um milagre para a gente ver. Ele lamentou e disse: sem milagres não há conversão. E Deus já tinha feito no passado, abriu o Mar Vermelho, fez o povo passar seco, depois fechou o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão para o povo passar também, depois fechou o Rio Jordão, só que foi diferente, né? O mar Vermelho ele abriu no meio, o Rio Jordão ele fez uma barreira para o rio parar. O rio corria para um lado, de repente ele parou de correr e ficou seco. E o rio secou da frente, né, da onde estava aquela barreira que impedia a água de correr. Sinais de maravilhas para que o povo acreditasse. O Cris ministrou aqui, né, durante o louvor, a respeito da água da rocha, que Deus fez sair a água da rocha, um milagre instantâneo, para que o povo pudesse acreditar. Assim como Deus, assim como Jesus fez grandes milagres lá naquele tempo, na época em que ele andou pela terra, nos poucos anos que ele andou aqui na terra, os seus discípulos o acompanharam, viram, ouviram, foram ensinados, viram as maravilhas de Jesus, ouviram o Senhor falando face a face com eles, e não foram palavras, sabe, lançadas para o público, para as pessoas que estavam ao redor, porque os seus discípulos, eles viram e ouviram as pregações maravilhosas de Jesus Cristo para multidões, milhares e milhares de pessoas. Mas Jesus chamava cada um deles face a face para conversar e para ensinar. Que privilégio! Imagina, né, irmãos? Deus reunia a gente aqui. Vem cá, irmãos. Vem cá, meus filhos. Eu vou ensinar vocês aqui hoje algo especial para vocês, que não foi dito para as multidões, mas foram para nós. Foi dito para nós. E foi assim Jesus com os seus discípulos, tratando muito próximo, ensinando coisas que nunca nenhum homem jamais poderia ensinar. Depois Jesus foi crucificado. Aliás, Jesus foi preso, chicoteado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Seu discípulo mais próximo o negou, o repudiou. Depois Jesus ressuscitou E apareceu algumas pessoas, primeiro a Maria Madalena. E se você notou algo interessante nesses versículos que nós lemos, ela veio e contou aos discípulos de Jesus, aqueles que foram ensinados, aqueles que ouviram as ministrações de Jesus, aqueles que viram os milagres de Jesus. E a Bíblia diz: e estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por Maria Madalena, não acreditaram. A fé é algo, irmãos, que transcende a naturalidade. Não adianta você ter fé de que se nós apertarmos o interruptor de uma luz, a luz vai se acender. Isso é muito natural. Nós temos que exercer a nossa fé, irmãos, acreditando naquilo que Jesus falou, acreditando nas promessas dele. Conforme foi ministrado aqui pelo irmão Alexandre, tudo que Deus fala se cumpre. Tudo que Deus fala acontece, não há jeito de não acontecer, porque ele é o Deus de toda a terra. Porque ele é o Senhor que controla tudo na palma da sua mão, então não há como não acontecer. E os discípulos ouviram e viram aquilo que Jesus falou, e quando vieram falar para eles, porque eles não viram, eles não acreditaram. Não acreditaram. E eu fico imaginando, irmãos, no mínimo eles deveriam ter perguntado a Maria Madalena: leva a gente lá, aonde foi, como foi, o que ele falou, o que ele não falou, quando é que ele vai voltar, ele não vai vir para nós, não, ele não vai falar conosco também. Se fosse eu com certeza eu estaria todo agitado, perguntando, mas como? Né? Querendo entender. Quantas vezes, irmãos, você não vai ver os milagres de Deus na sua frente, você não vai ver a promessa de Deus acontecendo, porque quando você começa a ver a providência de Deus na sua vida, é muito fácil. Se eu dissesse para o irmão Alexandre, né, no primeiro dia da entrevista dele, que ele ia arrumar emprego em fevereiro, ia perder a graça, né? Ele ia falar: mas que profecia mais fácil essa? Ia perder a graça. Ia perder a graça, porque é algo que já estava ali com grande chance de acontecer. Nós temos que exercer a nossa fé, irmãos, pela palavra que Deus nos deixou, acreditando que ela vai se cumprir e trabalhando para que ela se cumpra na nossa vida, fazendo a nossa parte, fazendo com que nós, né, não sejamos impedimentos para que Deus possa abençoar a nossa vida. Porque muitas vezes o povo de Deus acaba sendo o próprio impedimento de Deus para Deus abençoar. Deus quer abençoar, Deus quer dar a providência, aí começa a murmuração, e aí começa a pessoa enfraquecendo na fé, e aí começa a pessoa só questionando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, e se esquece de ter fé e acreditar que Deus não vai te abandonar, que Deus não vai deixar o seu barco naufragar, que Deus não vai deixar com que você se perca. Porque ele está ao teu lado. Simplesmente porque ele está ao teu lado. O apóstolo Paulo certa vez estava preso. E é interessante, irmãos. Ele estava preso. E aí a Bíblia diz assim. Olha como a Bíblia diz. Que o Senhor se colocou ao lado dele. Para falar com ele. E disse a ele: coragem, coragem, porque eu vou te levar para você pregar a minha palavra num lugar muito difícil. Se colocou do lado dele. A Bíblia disse textualmente: o Senhor se colocou do lado dele para falar com ele e dizer: coragem, coragem, coragem. E é isso que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, segundo ele mesmo, ele era homem segundo os mesmos sentimentos que nós. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e ele quer ter um relacionamento muito próximo contigo, de ficar ao teu lado para falar contigo, para te exortar, para que você esteja indo à frente, tendo fé e acreditando que ele é o Senhor. Assim como ele está falando para você hoje, aqui, neste momento, vai em frente, porque eu estou do teu lado. Vai em frente, porque eu não deixarei com que as coisas saiam fora do controle. Vai em frente. Só não vai quem tem medo. E quem tem medo não tem fé. E quem não tem fé não alcançará a glória de Deus. Quem não tem fé não alcançará aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é a salvação, irmãos. Que é a salvação. Se você observar, você vai notar que o Senhor apareceu de novo. Olha só, irmãos. Imagina a situação. O Senhor apareceu a Maria Madalena. Maria Madalena foi lá toda extasiada, toda cheia do poder de Deus, e falou: "O Senhor me apareceu." E eles não acreditaram. Aí o Senhor apareceu a mais dois discípulos. E esses dois discípulos foram lá contar aos outros discípulos. E olha só. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. Que discípulos, hein? Que discípulos. No mínimo era para os caras, né? Para os discípulos lá. Jamais de caras, né? Porque com essa atitude aqui, estavam longe de ser aquilo que Deus estava imaginando que eles deveriam ser. No mínimo, eles deveriam ter falado assim: "Puxa vida. Dois juntos viram. E é a segunda vez que o Senhor aparece, apareceu a Maria Madalena, agora dois. Será que os dois tiveram a mesma sensação? Será que os dois tiveram a mesma ilusão? O mesmo delírio?" No mínimo era para isso. Homens de pouca fé pensariam dessa forma. Inclusive, homens de pouca fé pensariam dessa forma. Homens carnais pensariam dessa forma, porque já existe aí uma certa naturalidade, porque aí já existe algo anormal numa situação dessa. Quanto mais pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que deveriam ter sido esses homens, porque estavam e viveram ao lado de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. Jesus apareceu aos onze que estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. É evidente, irmãos. É evidente que Jesus, ele veio para censurar. Ele veio para questionar tal atitude, uma vez que ele havia já ministrado tudo aquilo que iria acontecer. Embora os seus discípulos ainda não tivessem entendido na plenitude aquilo que Jesus havia ministrado durante os 3 anos de ministério dele, eles não entendiam. Por isso Jesus teve que ficar ainda aparecendo a eles durante 40 dias, depois de ressuscitado, para que ele estivesse explicando mais uma vez. Explicando: "Olha, aquilo que eu tinha falado é isso, aquilo que eu tinha falado é aquilo que eu tinha falado era aquilo outro." Antes de subir para o Pai, antes de ir aos céus para ficar assentado ao lado direito de Deus, lugar de honra e poder que Jesus Cristo tem. E nós, irmãos, e nós como seres humanos, temos que olhar para a palavra de Deus e dar crédito a ela. Acredite nessa palavra. Acredite nas promessas da palavra sobre a sua vida, não tenha medo das trevas. As trevas estão sujeitas a nós. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida, não tem autoridade sobre a tua vida. Deus é sempre maior do que ele, e ele não pode contra você. Se você estiver na presença de Deus, buscando Deus, você será mais do que vencedor, conforme diz a palavra de Deus. Acredite no Senhor. Dê crédito àquilo que ele falou, porque ele não descerá do céu para aparecer na tua frente, para revelar: "Aquilo que eu falei, aquilo que foi ministrado na igreja é verdade, viu? Acredita lá no pastor, acredita na Bíblia." Ele não vai descer do céu para te abençoar, para confirmar a palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. Não precisa de confirmação. É um princípio de fé, você acreditar na palavra de Deus. E é impressionante como tem pessoas ainda nos dias de hoje, cristãos, que ainda não acreditam na plenitude da Bíblia. Não entender, irmãos, determinadas passagens bíblicas é uma coisa, não acreditar é outra. Quem não entende, busca o entendimento. Quem não entende, busca compreender a mensagem, busca compreender a lógica de Deus. Quem não compreende, quem não entende determinada passagem, tem que pedir orientação na igreja, para o pastor, ou, né, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, para que revele a profundidade da palavra, mas jamais coloque em dúvida o poder de Deus para escrever um livro, jamais coloque em dúvida o poder de Deus para deixar uma mensagem escrita para nós. Não duvide de Deus, não duvide do Senhor, porque tudo isso que está escrito nesta palavra está se cumprindo e se cumprirá. E é interessante, porque as pessoas veem os sinais. As pessoas veem os sinais, que esses sinais que Jesus deixou aqui escrito, que nós vamos falar daqui a pouco. As pessoas veem os sinais, e mesmo assim ainda tem dúvidas. As pessoas veem pessoas endemoniadas, manifestando demônios, dizendo abertamente, né, que querem destruir o povo de Deus. E as pessoas veem a autoridade do nome de Jesus sobre esses demônios, que se sujeitam, que se encurvam e que saem a uma ministração do poder de Deus sobre estas vidas, e muitas vezes ainda, durante as suas lutas, ignoram o mundo espiritual, ignoram que Satanás trabalha, que Satanás maquina, que Satanás influencia, e que muitas vezes Satanás toma posse das pessoas. Isso se chama cegueira espiritual. Ignorância espiritual, não porque a pessoa não compreende, mas porque a pessoa não acredita. Porque não acredita, porque quando Jesus falou, quando a Bíblia falou aqui, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. O que será que estava acontecendo com ela? Mas as pessoas ainda assim não acreditam na influência das trevas e na transformação e no poder libertador de Jesus, porque aquela mulher teve a honra de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado, liberta e serva do Senhor, liberta e serva do Senhor. Que é o que deveria acontecer conosco. Sermos livres do pecado, sermos livres da Babilônia, onde nós vivíamos antes de Cristo, para vivermos uma nova vida de servidão a Deus, de servidão ao Senhor Jesus. Porque aquele que serve ao Senhor Jesus reconhece a soberania dele sobre a sua vida. E eu vou te falar, não há condições, não há jeito, irmãos, de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e não ser servo dele. Você tem prazer nas coisas santas, você tem prazer de vir à igreja, você tem prazer de orar, você tem prazer de ouvir a voz de Deus, de meditar na palavra do Senhor. Isso é um privilégio para nós, irmãos. Deveria ser um privilégio para você. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo com as coisas que estão ao teu redor, porque as coisas que estão ao seu redor se desfarão como a palha ao vento. E a palavra de Deus permanecerá para sempre, conforme diz o Senhor. Você precisa ter fé, você precisa se conscientizar disso, que a sua vida sem fé é uma vida banal, é uma vida que se sujeitará facilmente às trevas por causa da falta de fé, porque as lutas virão e as lutas alcançarão todos nós. É assim que é a nossa vida. O que é que Deus disse a Paulo? Coragem, Paulo, que eu vou te levar para um lugar onde você vai sofrer demais. Coragem, Paulo. Por que é que Deus disse a Josué para ele ser forte e corajoso? Por que será? Porque as lutas são para serem enfrentadas e não para nós recuarmos. Acreditando em Deus, acreditando no milagre de Deus, Deus vai à tua frente. Deus vai à tua frente, você tem que acreditar nisso. Deus estará contigo na luta. Algumas vezes você vai ter que lutar, algumas vezes Deus vai lutar por você. Acredite, para que você viva uma vida diferente neste mundo, uma vida onde Deus se revela a você com muita facilidade, nas suas orações, nos seus sonhos. Deus prometeu isso, que Ele se manifestaria a nós com revelações, através de sonhos, de profecias, de sinais. De sinais. É assim que tem que ser. Quando Jesus falou, eu gosto desse trecho da palavra do Senhor. Gosto muito, porque abre os olhos. O Senhor falou assim: estes sinais dão de acompanhar aqueles que creem. Os sinais que Jesus falou vão acompanhar quem? Os que creem. Em meu nome, não é no seu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não fará mal nenhum, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tem alguém doente aqui hoje? Tem alguém doente? Tem ninguém doente? Não? Graças a Deus, né? Os irmãos sabem, vou usar o meu exemplo. Os irmãos sabem, eu tenho um defeito físico na perna. Não é uma doença, mas é um defeito físico. Quem crê aqui que Jesus Cristo pode me curar essa noite? Quem crê que pode orar por mim e Jesus Cristo manifestar o poder dele essa noite? O Cris crê. Por quê que só o Cris crê? Esses sinais vão de seguir aos que creem. No mínimo você deveria crer que Deus pode te usar. Por quê? Porque esses sinais vão seguir aos que creem. Esses sinais vão seguir aos que creem. Por que tanta impassividade, irmãos? Por que tanta humildade? Por que tanta incredulidade? Por quê? Se a palavra de Deus foi revelada a você, se a palavra de Deus é clara, se a palavra de Deus ela é verdade, se a palavra de Deus ela é poder, se a palavra de Deus ela é aquilo que tem de mais poderoso neste mundo, por quê? Porque talvez não haja fé suficiente para você acreditar na palavra de Deus. Talvez seja esta a causa. Talvez seja esta a causa. Porque todos levantaram a mão acreditando que Deus podia me curar essa noite. E só um disse que acreditava que Deus podia usá-lo essa noite. Você tem que abrir os teus olhos espirituais. Eu vou revelar a você mais uma vez algo importante. O mundo espiritual, irmãos, é um mundo que nós temos que saber lidar com ele. O mundo espiritual é um mundo que nós temos que saber trabalhar com ele. Porque muitas vezes a tua bênção está presa no mundo espiritual. Como foi com Daniel, que orou e pediu a Deus que estivesse ali libertando o povo de Israel da Babilônia. E a Bíblia diz que quando Daniel orou, Deus já respondeu a oração dele. E o diabo segurou a bênção 21 dias. Houve guerra espiritual. Quando você precisa de algo, você tem que apresentar a Deus, colocar diante de Deus. As orações, as reuniões de oração, irmão, são uma tristeza. São uma tristeza, porque as pessoas não vêm na reunião de oração. As pessoas não têm fé para vir buscar Deus numa reunião de oração, é impressionante. As pessoas não acreditam na presença de Deus e no poder de uma oração. No poder de uma oração apresentada a Deus com fidelidade, com amor e com fé. Eu me alegro muito nas reuniões de oração. Me alegro muito, porque Deus sempre fala comigo. Dificilmente, numa reunião de oração, Deus não fala comigo. Dificilmente, olha, eu posso contar nos dedos, nem sei quantas vezes, mas pouquíssimas vezes numa reunião de oração Deus não falou comigo. Me sinto feliz, venho com alegria e paz, mas como homem eu me entristeço. Como homem eu me entristeço porque nós percebemos a maturidade das pessoas, a maturidade das pessoas do mundo espiritual através do seu comprometimento, principalmente em buscar as bênçãos de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. E a reunião de oração, um dos alvos dela é interceder por causas e por vidas. Primeiro é adorar a Deus, depois falarmos com Deus e depois intercedermos. Esses são os três focos da reunião de oração aqui da Igreja Cristo em Paz. Adorar ao Senhor, falarmos com Deus, termos comunhão com Ele e intercedermos por vidas, por situações. É a verdade, irmãos. Não podemos omitir a verdade. Não podemos omitir a verdade. Para que você possa ser abençoado, ser firme no seu propósito e ser usado por Deus. Ser usado por Deus naquilo que é propósito do Senhor para a sua vida. Propósito do Senhor para a sua vida. E olha, a gente ministra muitas vidas, e quantas vezes, irmãos, os lares estão destruídos. A vida está uma bagunça só. E a pessoa não percebe que a culpa é dela. Porque deixou Deus de lado. Porque deixou Deus em um plano. Eu não sei nem qual é, mas não é o primeiro. E a pessoa às vezes tenta lutar, fica lutando, 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 e não sabe que a chave da sua vitória é aquela que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor. Se esquecem disso, não buscam o reino dos céus em primeiro lugar, as coisas não são acrescentadas. A pessoa luta para acrescentar, em vez de acrescentar, perde. E ainda assim não entende ou não dá o braço a torcer de que a culpa não é de Deus, a culpa é da própria pessoa. Ignora o mundo espiritual, ignora a luta no mundo espiritual, porque para Deus mandar, para Deus dar ordens aos seus anjos, como Deus mandou Miguel para batalhar a luta de Daniel, quando Satanás tentou segurar a bênção, Deus ordenou que um exército viesse para ali lutar contra o príncipe da Pérsia, que é representado por Satanás. É uma representação satânica. Deus enviou. E como Deus vai dar ordens ao seu exército no mundo espiritual, se você está de boca aberta em relação a Ele? Se você não se move, se você não tem fé, como Deus vai dar ordens ao seu exército se você não está cumprindo a palavra dele? Porque Deus é fiel com a palavra dele. A palavra dele é a verdade. E eu sempre digo, né? Satanás, ele é tão astuto que as pessoas se esquecem da palavra, se esquecem do poder da palavra e se tornam pessoas que sofrem demais por causa, às vezes, de um versículo da Bíblia que não estão cumprindo. E esse versículo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça,
porque as demais coisas vos serão acrescentadas, é um fundamento bíblico, é um fundamento cristão, assim como, né, o versículo bíblico, João 3,16, fala que Deus enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. São chaves, são versículos chaves para a minha vida e para a tua vida. E eu gostaria, irmãos, para a minha alegria, e para a alegria de Deus, eu penso, muito mais do que a minha, que nós pudéssemos ver esses sinais acontecendo com cada vida aqui. Porque eu sei que ao teu redor pode aparecer uma pessoa endemoniada. Ao teu redor pode aparecer uma pessoa doente que precisa de oração. Você pode um dia precisar da providência de Deus, porque algo de ruim veio sobre a sua vida, representando as coisas mortíferas que nós bebemos às vezes. O apóstolo Paulo uma vez naufragou, teve dois naufrágios, o apóstolo Paulo naufragou e foi, chegou até uma ilha, e ele foi colocar uns gravetos assim na fogueira, e a Bíblia diz que quando ele pegou os gravetos, uma víbora, sabe o que é víbora? Uma cobra, né? Uma víbora cravou no dedo dele, na mão dele, e ficou presa. E levantou a mão assim, e a víbora presa. E os outros náufragos, mais de 200 pessoas que estavam com ele, olharam para ele assim e falaram assim: esse homem deve ser muito pecador, porque conseguiu ser salvo do naufrágio, agora vai morrer de mordida de cobra. É, falaram isso: deve ser muito pecador esse homem. É, conseguiu ser salvo e agora vai morrer. E aí ele pegou a cobra lá e chacoalhou assim e queimou a cobra na fogueira. E aí o povo ficou esperando ele inchar. Todo mundo olhando para ele, esperando ele inchar, né? E ele nada, tranquilão, por causa do cumprimento da palavra de Deus. Por causa do cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, faça como eu não sou imitador de Cristo, né? Eu tento imitar Cristo, mas tem coisa que eu acho que eu posso dizer isso. Faça como eu fico buscando esses sinais na minha vida. Eu fico buscando esses sinais, porque é uma prova da minha fé. Eu fico buscando. Quando eu oro por alguém e Deus cura, eu me alegro, não para a minha glória, porque eu não tenho nada, eu sou nada, não tenho glória nenhuma, mas porque eu me sinto como Jesus falou aqui, um homem com fé. Quando nós oramos por uma pessoa e o demônio sai, eu me sinto como Jesus falou aqui, um homem de fé. Um homem de fé. E eu digo mais: tem coisas que tem que acontecer. Tem que acontecer. Se um dia um demônio manifestar uma pessoa, ele tem que sair. Ele não tem autoridade para ficar por causa da tua autoridade. Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certa vez, estava ali visitando uma cidade e uma pitonisa, tinha espírito de pitonisa. Pitonisa era uma mulher que fazia adivinhações, era um demônio que fazia adivinhações, era um demônio que possuía uma mulher que fazia adivinhações. Essa mulher era muito famosa na mitologia, chamada Pitonisa. E ela tinha esse espírito, e ela ia atrás deles, dizendo: esses homens são servos de Deus e eles têm palavras de salvação. E ficaram dias, essa mulher ficou dias atrás deles, profetizando isso e dizendo essa verdade. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo se cansou, olhou para ela e falou assim: em nome de Jesus, sai da vida dela. E o demônio de adivinhação saiu naquele mesmo instante. Você é igual ao apóstolo Paulo.
Você é este que Jesus falou. Esses sinais vão seguir aqueles, é você, que crerem. Que crerem. Que você se motive a isso. Que você olhe para a Bíblia e você reflita como está a tua vida espiritual e não culpe Deus. E não culpe a palavra dizer não é verdade porque não acontece comigo. Busque que você se conserte se não acontecer. Você fala, Senhor, tem algo errado comigo. O que, que eu preciso mudar para esses sinais acontecerem? Tem algo errado que eu preciso consertar, Senhor. Me diz, me mostra, me fala. E Deus vai te falar. Porque tem que acontecer na tua vida. Tem que acontecer na tua vida. Tem que acontecer na tua vida. E eu vou dizer para você coisas importantes. A gente sempre fala aqui, irmãos. Tem muitas pessoas negligenciando o básico. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Porque enquanto você não ler a Bíblia toda, você estará sendo negligente com as coisas que são de Deus. Porque se você acredita, você deseja conhecer. E se você deseja conhecer, você se esforça. E se você se esforça, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque você tem tempo para assistir televisão, você tem tempo para passear, você tem tempo para outras coisas que você faz, e você pode muito bem encaixar aquilo que é necessário para você neste tempo. E é interessante, a Bíblia diz assim, Jesus falou, escrevemos até no boletim da igreja essa semana, Jesus falando, errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, e vocês também não conhecem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Errais, Jesus falou. Errais. E se Jesus falou isso, irmãos, quem somos nós para negligenciar aquilo que Jesus falou? Para negligenciar aquilo que Jesus falou. Sabe, irmãos, às vezes eu olho para as circunstâncias que rodeiam as pessoas, eu não sou juiz de ninguém. Mas eu sei aquilo que está errado. Eu sei porque Deus ainda não fez. Eu sei porque Deus ainda não concedeu. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes querem fazer do seu jeito. E o seu jeito muitas vezes não é o jeito que Deus deseja que seja feito. Grande impedimento da bênção de Deus na sua vida é você mesmo. É você mesmo. É você mesmo. Porque se não for você mesmo, ninguém pode impedir as bênçãos de Deus sobre você. Porque se o diabo tentar impedir, Deus manda um exército para guerrear a tua luta. E o diabo vai perder sempre. E você vai vencer sempre. Acredite nisso. Para que Deus possa continuar fazendo com que as maravilhosas bênçãos dele façam parte constante da sua vida. Seja uma constância. Deus do seu lado, falando com você. Às vezes falando para você, vai em frente, meu filho. Vai que eu vou estar contigo. Vai ser difícil, mas eu vou estar do teu lado. E a gente vai. Às vezes eu me sinto, irmãos. Já senti dois sentimentos assim, maravilhosos com Deus, dos diversos, né, que eu já senti, mas eu já senti muitas vezes Deus me empurrando para que eu faça algo, e eu já senti Deus me puxando para que eu faça algo. Porque muitas vezes a gente para com temor de Deus, e Deus, ele vem para nos mostrar, e às vezes fazer algo que nós necessitamos. Às vezes ser empurrados por Ele. Ou às vezes sermos puxados por Ele.
para fazermos algo para Ele. Acredite nisso, Deus faz dessa forma. Acredite nisso. Deus trabalha em seu favor e não contra você. Basta você deixar Ele trabalhar a seu favor. Deixe Deus trabalhar por você. E aí você vai ser uma pessoa cheia de vitórias na sua vida. Vou orar por você agora. Fique de pé. Aleluia.